começando mais um programa Por Volta do Meio-Dia, projeto de extensão da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. Orientação da professora Sandra de Deus.
Domingo, 11 de maio, o mundo relembra os 22 anos da morte de Bob Marley. Para marcar esta data, estamos reproduzindo o programa elaborado em 2002 pelos colegas de jornalismo da UFRGS.
No ano de 2002, o mundo inteiro comemora os 40 anos do single Dreadnought, o primeiro sucesso do rei do reggae mundial, Bob Marley. Para homenagear o rei, a gente vai contar no programa de hoje um pouco de sua história. Robert Nesta Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945, em Nine Mile, na Jamaica. Filho de Cedella Booker, uma garota negra de apenas 18 anos, e do capitão Norval Marley, do Regimento Britânico das Índias Ocidentais, um inglês branco que pouco conheceu o filho.
Dona Cedella se mudou junto com seu filho no final dos anos 50 para a maior e mais miserável das favelas jamaicanas, Trenchtown, ou Cidade do Esgoto, assim chamada por ter sido construída sobre as valas que drenavam os dejetos da parte antiga de Kingston. Nessa mesma época, Bob conhece seu amigo Neville O'Reilly Livingston, o Bunny, com quem começou a tocar latas e guitarras improvisadas em casa. Já mais velho, Bob trabalhava numa funilaria quando uma fagulha de solda queimou seu olho.
O acidente não teve gravidade, mas o fez largar o emprego e investir unicamente no aperfeiçoamento da sua música com Bunny. Eles eram ajudados por Joey Higgins, um cantor que dava aulas de canto para os iniciantes. Numa dessas aulas, Bob e Bunny conheceram outro jovem músico chamado Peter McIntosh. Em 62, Bob Marley foi escutado por um empresário musical chamado Leslie Kong, que, impressionado, o levou a um estúdio para gravar músicas. A primeira delas, Dreadnought, foi logo lançada pelo selo Beverly's.
Bob decidiu que o melhor caminho para alcançar o sucesso era num grupo. Ele chamou Bunny e Peter para formar os Wailing Wailers. O novo grupo ganhou a simpatia do percussionista Rastafari Alvin Patterson, que os apresentou ao produtor Clement Dodd. Na metade de 63, Dodd ouviu os Wailing Wailers e resolveu investir no grupo.
O ritmo da moda na Jamaica, então, era o ska, que com uma batida marcante e dançante, misturava elementos africanos com rhythm and blues. Wailing Wailers lançaram seu primeiro single, Simmer Down, pela gravadora Coxon no fim de 1963, permanecendo 2 meses como a mais tocada na ilha jamaicana. O grupo então era formado por Bob, Bunny, Peter, Junior Braithwaite e 2 backing vocals, Beverly Kelso e Cherry Smith. A música jamaicana, entretanto, havia mudado. A frenética batida do ska estava dando lugar a um ritmo mais lento e sensual chamado rocksteady. Além disso, os Wailers estavam sendo influenciados pela nova crença Rastafari. Isto os colocou em conflito com Coxon Dodie. Os Wailers, então, conheceram um homem que mudaria o seu trabalho, Lee Perry. A associação Perry Wailers resultou em algumas das melhores gravações da banda. Músicas como Soul Rebel, Dub Conqueror, 400 Years e Small Axe, se não foram clássicos, acabaram por definir a direção futura do reggae. Thank you.
1960, o baixista Aston Family Man Barrett e seu irmão Carlton, baterista, se uniram aos Wailers. Os Wailers então eram reconhecidos como grande sucesso no Caribe, mas internacionalmente continuavam desconhecidos. No verão de 61, Bob aceitou o convite do cantor americano Johnny Nash para acompanhá-lo à Suécia, ocasião em que assinou o contrato com a CBS. Na primavera do ano seguinte, todos os Wailers já estavam na Inglaterra, promovendo ostensivamente o single Reggae on Broadway, mas sem alcançar bom resultado.
Como última tentativa, Bob entrou nos estúdios da Island Records, que havia sido a primeira a dar atenção ao crescimento da música jamaicana, e pediu para falar com seu fundador, Chris Blackwell. Eles ofereceram 4.000 libras para gravar um álbum. Foi a primeira vez que uma banda de reggae teve acesso às mais avançadas técnicas de gravação. O primeiro álbum dos Wailers, Catch a Fire, quebrou todas as regras. Era lindamente embalado e fortemente promovido. Era o começo de um longo caminho à fama e ao reconhecimento internacional.
Embora Catch a Fire não tenha sido um hit instantâneo, o álbum teve um grande impacto na mídia. A Island promoveu uma turnê do grupo na Inglaterra e nos Estados Unidos, o que era uma completa novidade para uma banda de reggae. Entretanto, após 3 meses, o grupo voltou à Jamaica e Bunny, desencantado com a vida na estrada, se recusou a tocar na turnê americana. No seu lugar, entrou Joe Higgs, o velho professor de canto dos Wailers.
A banda foi também para São Francisco, onde a rádio Kassan transmitiu uma apresentação ao vivo que só foi publicada em 1991, quando a Island lançou o álbum comemorativo Talking Blues. Em 73, o grupo também lançou o seu segundo álbum pela Island, Burning. O LP incluía novas versões de algumas das suas mais velhas músicas, como Dub Conqueror, Small Axe e Put It On, junto com faixas como Get Up, Stand Up e I Shot the Sheriff, que no ano seguinte se tornaria um enorme sucesso mundial na voz de Eric Clapton.
Em 74, Marley lança Nat Dread, um álbum que incluía músicas como Talking Blues, No Woman No Cry, Soulja Cee, Revolution, Then Belly Full But We Hungry e Rebel Music, 3 O'Clock Hot Block. Banner e Peter deixaram definitivamente o grupo para embarcar em carreira solo, enquanto a banda começava a ser conhecida por Bob Marley and the Wailers. Nat Dread foi lançado em fevereiro de 75 e logo a banda estava novamente na estrada. A composição harmônica perdida com a saída de Bunny e Peter havia sido substituída pelas I-Trees, um trio feminino composto pela esposa de Bob, Rita, além de Marcia Griffiths e Judy Mowat.
A turnê incluiu duas apresentações no Liceu Baron de Londres. Os shows foram gravados e logo o disco, junto com o single No Woman No Cry, estava nas paradas de sucesso. Rastaman Vibrations, o álbum seguinte, lançado em 76, atingiu o topo das paradas americanas e é considerado por muitos a mais clara exposição da música e das crenças de Bob Marley. O LP incluía músicas como Crazy Bald Head, Johnny Was, Who the Cap Fit e talvez a mais significativa de todas, War, cuja letra foi extraída de um discurso do imperador Haile Selassie nas Nações Unidas.
In the street and died.
Internacional, cresceu a importância política de Bob Marley na Jamaica, onde a fé Rastafari, expressa por suas músicas, alcançava forte ressonância na juventude dos guetos. Como forma de agradecimento ao povo da ilha, Bob decidiu dar um concerto aberto no Parque dos Heróis Nacionais de Kingston, em 5 de dezembro de 76, pela paz entre as gangues. Logo depois do anúncio do show, o governo convocou eleições para o dia 20 de dezembro. Isso deu nova força à guerra no gueto. E na tarde do concerto, atiradores invadiram a casa de Bob e o alvejaram.
Na confusão, os criminosos apenas feriram Marley, que foi levado a salvo às montanhas ao redor da cidade. Entretanto, ele resolveu fazer o show de qualquer forma e subiu ao palco para uma rápida apresentação em desafio aos seus agressores. Logo após o show, ele deixou o país para viver em Londres, onde gravou seu próximo álbum, Exodus, lançado no verão daquele ano. Esse álbum acabou ficando nas paradas da Inglaterra por 56 semanas seguidas, tendo seus três singles, Wait in Vain, Exodus e Jamming, com grandes vendagens.
All the peace warriors and traitors be still, but you live. I don't want to wait in vain for you.
I don't want to wait in vain for you. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I placed my eyes on you, girl.
A banda obteve novo sucesso com Kaia, que alcançou o quarto lugar na Inglaterra, logo na semana seguinte do lançamento. Do álbum foram extraídos dois singles, Satisfy My Soul e Is This Love. Ainda nesse ano, aconteceriam mais três eventos com extraordinária importância para Marley. Em abril, ele voltou à Jamaica para o One Love Peace Concert, quando fez com que o primeiro-ministro Michael Manley e o líder da oposição Edward Seeger se dessem as mãos no palco. Ele foi então convidado para ir à sede das Nações Unidas, em Nova York, para receber a Medalha da Paz.
No final do ano, Bob visitou a África pela primeira vez, indo inicialmente ao Quênia e depois à Etiópia, o lar espiritual Rastafari. A banda havia recém terminado uma turnê pela Europa e América, o que acabou rendendo o segundo álbum ao vivo, Babylon by Bus. Survival, o nono álbum de Bob Marley pela Island, foi lançado no verão de 79. Ele incluía Zimbábue, um hino para a Rodésia, que logo seria libertada, junto com So Much Trouble in the World, Ambush in the Night e Africa Unite. Como indica a capa deste CD, que contém as bandeiras das nações independentes, Survival foi um álbum em homenagem à solidariedade pan-africana.
Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle. That's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight,
we gon' fight,
we'll have to fight,
we gon' fight,
we gonna fight,
we gon' fight,
fight for our rights. Not to trade it in a city talk. Africans are liberated. No more internal power struggle. We come together to overcome the little trouble. Soon we'll find out who is the real revolutionary.
Em abril de 80, o grupo foi convidado oficialmente pelo governo do recém-libertado Zimbábue para tocar na cerimônia de independência da nova nação. Essa foi a maior honra oferecida à banda e demonstrou claramente a sua importância no Terceiro Mundo. O próximo disco da banda, Uprising, foi lançado em maio de 80 e teve sucesso imediato com Could You Be Love. O álbum também trazia Coming From The Cold, Work e a extraordinária faixa de encerramento, Herbatium Song. Os Wailers então embarcaram na sua maior turnê europeia, quebrando recordes de público pelo continente. A agenda incluía um show para 100 mil pessoas em Milão, o maior da história da banda.
Bob Marley e The Wailers eram a maior banda na estrada naquele ano, e Uprising estava em todas as paradas da Europa. No fim da turnê europeia, Marley e a banda foram para os Estados Unidos. Bob fez dois shows no Madison Square Garden, em Nova York, mas logo após caiu seriamente doente. 3 anos antes, em Londres, ele havia ferido o dedo do pé jogando futebol. O ferimento se tornou canceroso e, apesar de ter sido tratado em Miami, continuou a evoluir. Em 80, o câncer, em sua forma mais virulenta, começou a se espalhar pelo corpo de Bob. Ele controlou a doença por 8 meses, fazendo tratamento na clínica do Dr. Joseph Issels, na Bavária. O tratamento de Issels era controvertido por só usar remédios naturais e não tóxicos. Entretanto, a luta começou a ficar mais difícil.
Bob Marley morreu no hospital de Miami na segunda-feira, 11 de maio de 1981. No mês anterior, Marley havia sido agraciado com a Ordem do Mérito na Jamaica, a terceira maior honra da nação, em reconhecimento à sua inestimável contribuição à cultura do país. Na quinta-feira, 21 de maio de 81, o honorável Robert Nesta Marley OM recebeu um funeral oficial do povo da Jamaica. Após o funeral, assistido tanto pelo ministro como pelo líder da oposição, o corpo de Marley foi levado à sua terra natal, Nile Marley, no norte da ilha, onde agora descansa em um mausoléu. Bob Marley morreu aos 36 anos, mas a sua lenda permanece viva até hoje.
Yes, this little song here is called Old Pirates, you know, redemption song. Old pirates, yes, they're rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my end was made strong by the end of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, children, redemption songs.
Volta do Meio-Dia de hoje foi produzido pelos alunos Alexandre Toscani, Josiane Guglielmo, Maíra Kiefer e Vanessa Martins em 2002. A reprodução nesta sexta-feira foi de responsabilidade de Simone Fernandes, Thaís Teixeira, Milsania Tavares e Luciano Melo. A técnica foi de João Carlos Aguiar.